ouvinte, tudo beleza? Eu sou a Miu e seja bem-vindo à segunda parte do episódio sobre Monster do Notso Kawaii Podcast. Até aqui, já vimos as informações sobre o autor, o mangá e o anime, além de começarmos a acompanhar, de forma bem resumida, a jornada de Tema em busca de Johan. Nesta parte, damos sequência a essa jornada, então já fica aqui o alerta de spoilers pela frente, tá bom? Depois de completarmos essa sequência da história de Monster dividida em atos, finalizamos este episódio trazendo algumas reflexões, muitas delas filosóficas, que a trama de Monster nos faz pensar. Beleza? Bora tocar o barco então! Aqui a gente já passa para a apresentação de um outro novo aliado para o Tema, que é o psicólogo Gillen, que ele é um psicólogo criminalista ou forense. Eu não sei se ele é forense ou criminalista. Alguém fala aí, ouvinte, por favor, o que, que é a nomenclatura correta.
Mas eu acho que no mangá tá criminalista.
Pois é, daí eu fiquei com dúvida, na verdade, só. Ele é um ex-colega do Tema na faculdade, na mesma faculdade, mas não acho que no mesmo curso, só tinha algumas disciplinas, talvez, que fossem ao encontro. Ele desconfia do Tema, mas acaba acreditando nele e dando pistas da situação do Johan. A situação do Johan seria de uma pessoa carismática, que acaba por isolar e persuadir assassinos para fazer o que ele deseja, e deve ter encontrado a família perfeita para ficar e alcançar algum objetivo. Aqui a importância do Gideon é porque, assim, ele estava já estudando vários assassinos de vários casos importantes, né? Em séries, serial killers mesmo, né? E tinha coincidência de que alguns começavam a falar: ah, não, tinha um amigo que entrou com uma correspondência comigo, eu achava estranho no início, mas achei ele interessante, e de repente começaram a ver alguns comandos, né, do que eu tinha que fazer, e eu me submeti a esses comandos, porque eu entendia que ele era o meu único amigo, meu único aliado, a única pessoa com quem eu podia contar e falar das minhas coisas, né, que ele me entendia. Isso justamente que era o Johan, pesquisando, baixando a ficha desses assassinos, o perfil deles, isolando eles, pra ser a única entidade, porque nem conhecia ele pessoalmente, com qual ele podia contar. Então é bem interessante isso, e por essa razão, com essas poucas pistas, que o Gideon fez esse perfil superficial sobre o Johan.
Então, Miu, eu fiquei vendo do que você tá falando do Rude, né? Que ele mostra essa entrevista do Rude com um serial killer.
Sim.
E que ele vai chegando em várias conclusões, e mais tarde a gente descobre que o serial killer também tá envolvido com o Johan.
Uhum.
Mas esse serial killer que ele entrevista, ele é igual o serial killer que tem na série Mindhunter. Essa série Mindhunter é tipo uma história real de como começaram a investigar os serial killers, quando definiram o que é um serial killer.
Ah, tá.
E daí eram os detetives do FBI que faziam várias entrevistas. Fizeram principalmente entrevistas com esse cara que chama Edmund Kemper. E se você for ver a cara dele, não jovem, mas mais velho, ele é igual o desenho. Uh-huh. Eu mostrei pra Mil que ela ficou até meio chocada. E eu acho que ele se inspirou nisso mesmo, porque tem vídeos. E o que eles faziam era isso: ia lá com a fitinha e ficava gravando várias entrevistas de vários serial killers, igual o Rude faz, pra daí definirem o que, que era um serial killer. E daí esse Edmund Kemper, ele matou um monte de gente, acho que matou a mãe. É. Daí tem uma história que ele gostava de usar sapato feminino, ele tinha meio que um prazer nas mortes, assim, né?
Ah.
Edmund Emil Big Ed Kemper é um serial killer e necrófilo norte-americano acusado de 10 assassinatos, incluindo de sua própria mãe. Impressionante seu tamanho e peso, que também no mangá ele é grandão, né? Eu acho muito que foi inspirado.
Uhum.
E ele é bem calminho, igual no Mindhunter, ele é um cara que fala bem calminho. E daí, de repente,
se exalta.
É. Então é muito parecido, eu acho que foi inspirado mesmo.
Interessante.
Não sei se tem alguma matéria falando, mas é que a semelhança física é muito grande.
Uhum. Acho que tem várias minúcias, assim, que são easter eggs, né?
É, Monster, que legal. É, porque é a mesma coisa do Mindhunter. Eu olhei e parecia a mesma cena, sabe?
É, com certeza. A gente já falou ali anteriormente como o Urasawa se inspira em coisas que ele já viu, já viveu e já...
E o quanto que ele deve pesquisar, né?
Nossa, muito, né? O Gideon, ele é um psicólogo que tava fazendo estudos, conversando com vários serial killers, né? E ajudou o Tema a fugir. O Gideon tava disposto a entregar o Tema pra polícia. E no último momento momento, quando ele percebeu, ajustou aí o quebra-cabeça e falou, porra, o Tema não é o não culpado é. Aqui, né?
É porque ele também tinha a mesma teoria do detetive Lung, que tinha duas pessoas nele, né? Uhum. O Tema era um serial killer, mas como se fosse esquecia, e daí ia lá e tentava salvar depois.
Tanto é que até ele tinha muito interesse em conseguir entrevistar o Tema depois que fosse preso, né? Uhum. Como um grande serial killer que fosse, né? Nesse paralelo, a Nina vai atrás de um dos assassinos de seus pais adotivos, um daqueles policiais que tentaram levar ela e o Tema, né, pra outro caminho, mas acaba por conhecer um dos grandes personagens, que é o Roberto, o guarda-costas, que tem relação com o Johan, e é salvo por aquele ex-policial plot-twist, né? Esse Roberto, sim, ele a princípio parece inofensivo. Ele é muito ardiloso,
ai,
né?
Ai, dá raiva. Ele é capanga do Johan, né?
Isso.
Mais pra frente, a gente descobre que ele também foi criado no orfanato Kinderheim 511.
Uhum.
E ele é um capanga muito dedicado, né? Porque ele quer matar a irmã do Johan, uhum, sem o Johan querer, na verdade.
É.
Ai, ele sacaneia todo mundo. Dá uma raiva desse, uhum, Roberto. Ele sacaneia a Eva, sacaneia esse policial, sacaneia... Ele é aquela pessoa que tá de coadjuvante, mas toda hora aparece pra ferrar o rolê.
Estou aqui entrando, eu tenho esse nome aqui, você não me conhece, de repente, tadã!
Ah, é o Roberto!
É o Roberto!
É o Roberto de novo! Meu Deus, é o Roberto! Ah, é um saco!
Se passar pelo advogado do Tema, foi o... A gota d'água, cara.
Como é que ele ia fingir que era advogado? Essa parte eu fiquei brava também.
Fiquei puta da cara, meu. Depois de um assassinato de um casal que simulava o modus operandi daqueles casos em que casais de meia-idade morreram alguns anos atrás, Tema cruza caminhos com o inspetor Lunge. Este, por sua vez, é quase morto pelo verdadeiro assassino desse caso em especial, que nada tinha a ver com o Johan. E Tema salva a vida do inspetor. Ai, que ódio, às vezes, dá do Tema, porra. Mata essa desgraça. Que acaba revelando acreditar que Tema sofre de transtorno de personalidade múltipla. Sendo o Johan durante os assassinatos e voltando às cenas do crime como Tema para investigá-los. Infelizmente, a obsessão por Tema, por parte do inspetor, só aumenta. Ué. Apesar de ter salvo a vida.
O psicólogo falou pro Lund, né? Não, existe o Johan, mas ele não quer acreditar, né?
Aham. Uhum. Nossa, até acho que o décimo ato por aí, cara, percebe, porra, esse Johan existe, né? Que ódio.
Que ódio.
A gente volta a encontrar a Eva. Eva, não sei o que. E aí ela tá na sarjeta, óbvio, né? Bom, no sexto ato, ela gastou tudo que ela tinha. Ela é alcoólatra pra caralho, não se importa de dormir com alguns caras se lhe derem uma grana, e acaba encontrando, ou é encontrada pelo Roberto, fingindo ser um cara que encontrou na noite anterior, mas o qual ela não se lembrava de tão bêbada. No final, ele quer as fotos de Johan que ela ainda tinha em seu álbum de família. Meu Deus, como é que eles são psycho de saber que tem esses álbuns?
É isso que assusta, porque eles sabem tudo, né? E a gente não falou talvez direito, mas o objetivo do Johan é apagar toda a existência dele.
Isso.
Que ele quer ser sem nome, né, no final. Ele quer causar o mal e ficar sozinho mesmo. O objetivo do começo dele. Mas ao mesmo tempo, ele mesmo não sabe a história dele. Então ele vai, ele corta todas as fotos, todas as famílias que adotaram ele, ele matou, ele paga todas as fotos, ele queima os lugares onde ele esteve.
Sim.
Então é meio esse o objetivo. Daí o Roberto quer ajudar. E a Eva tem uma foto, porque quando o Johan tava no hospital, o diretor lembra o que queria divulgar as crianças, então tirou uma foto com o Johan na cama do hospital.
Não apenas ele descobre que a Eva tem de fato essas fotos, como que a própria Eva já havia visto o Johan. No final, o Roberto leva a Eva até onde o Tema está, que por sua vez está na verdade tratando mais um cliente arranjado pelo Heckel, né, aquele arrombador, como médico do submundo. O Tema por sua vez descobre que o Johan, a época em que se encontraram em Düsseldorf, estava gerindo um banco do submundo, que a gente já tinha adiantado. Após conseguir o que queria, causou um caos que fez os criminosos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro matarem uns aos outros, tal qual o episódio do Kinderheim 511. O palpite agora é que ele tenha ido para uma faculdade em Munique, já que esse feito desastroso foi realizado quando ele tinha apenas 15 anos. A Eva trai no último momento o Roberto, né? Porque o Roberto ficou meio, ah, você quer matar o tema? Beleza, tá aqui o revólver, vai, né?
Que a mulher matasse o tema.
Mas o Roberto é meio babaca nessa hora, né? Meio, traiu todo o movimento dele, né? Mas é baleada pelo Roberto. Felizmente, apesar de ter perdido muito sangue, o tema consegue ajudá-la. Ela fica em recuperação na casa daquele cliente também, salvo pelo tema. É engraçado, né, que ela fica, não, ele não vai me salvar, não
é a casa de um chefão do tráfico, alguma
isso,
coisa assim,
uma coisa,
né?
Importante.
É, e é essa dualidade dela, né, ela quer vingança, mas não quer, na verdade, ela quer chamar a atenção dele,
sim,
né.
Sim, tá preso, mas não tá morto, então tá bom. Sétimo ato, nós temos agora o núcleo de Munique, em que nós somos apresentados para o Carl Neumann, um dos estudantes contratados para ler em latim livros para o rico Hans Schuwald, que tem uma visão extremamente debilitada. Tem pais adotivos, mas foi para Munique a fim de conhecer o seu pai biológico, que ocorre de ser o próprio Hans. Só que o Hans não sabe. Este vive com muita culpa de ter deixado a mãe biológica de Carl morrer. Uma prostituta que batalhou muito para manter o seu filho quando criança tanto quanto podia, mas teve de deixá-lo aos cuidados de uma amiga quando se viu perigosamente perseguida. Foi de lar em lar até ter seus pais adotivos de agora. Na verdade, ela não era prostituta, né? Ela era uma agente espiã, né?
Uhum.
E aí se deu todo um imbróglio que ela foi assassinada. O Johan está como estudante do curso de Direito, mas que é onipresente do filho da mãe. E se dedica a cuidar das crianças de um orfanato por perto.
Haja orfanato na Alemanha,
nossa,
viu?
Nossa senhora, mas também pós-guerra, né? É. Você imagina que tem umas famílias meio destroçadas também, né? E entra em contato com Carl e acaba sabendo de sua história com o Schultz. O que causa a estranha cena dele chorando. Eu fiquei meio, que isso, Johanna?
É tipo assim, pelo menos no traço, né? Ele chora, mas não tem emoção mesmo.
Não,
no olho.
Não tem nem sobrancelha franzida,
é,
sabe?
É tipo um choro perfeito, a pessoa chora bonita, assim. Não é igual aos outros personagens que é um...
debulhando,
é,
assim, né?
Quando ele, o Naoki, o Oriental expressa o choro, mesmo a cara fica toda feia,
sim,
assim.
Sim, né? Fica bem desfigurado.
É bem expressivo.
Uhum. No final, né, a gente achava ali pela rota que o Johan ia assumir o papel de filho, mas não, hoje não, né? Hoje eu vou acabar reaproximando pai e filho e conseguir a confiança lá no tal Schultz e tornar-se secretário desse sujeito.
Nossa,
né?
Essa parte é foda, né?
Uhum.
Porque você acha que ele vai fingir que é filho e você,
sim,
tá assim, filha da puta! É o outro que é filho! Daí, de repente, não, ele quer ser secretário desse pessoal. O que que ele quer?
É, né?
E tipo, ele engana você duas vezes nesse arco, porque primeiro você acha que ele tá preparando um outro menino pra ser filho.
Sim.
Daí ele faz o menino se suicidar.
Uhum.
Daí você vai lá e acha, então ele vai roubar mesmo o lugar.
Uhum.
E ele pega, lembra que ele pega o chaveiro?
Sim, o chaveiro de coelho, né?
É, porque é a única coisa que é a prova que o menino é filho do ricão, né?
Sim, porque o rico tinha dado isso pra mãe. E aí a mãe deu isso
deu
pro filho.
Filho.
É a única coisa.
É a única coisa, um chaveiro de patinho de coelho. O Johan pede, né? Fala, ah, então deixa, guarda comigo. Gente, você fica assim. E daí não, né? Nossa, é dois plot twists, assim.
Eu me senti assim, ó.
É, esse Brasal, cara é bom.
Parabéns.
Eu não sei o que é o Johan quer, mas...
Chegamos uns dias depois e começa a surgir uma série de casos em que crianças morrem caindo de prédios. Isso começa a ser noticiado.
Nossa,
e o Dieter tem contato com uma dessas crianças. Acaba descobrindo que é o Johan que tem ensinado essas brincadeiras maravilhosas, nas quais implanta aqueles valores, né? De não ter por que sentir medo. E os sobreviventes dessas quedas, eventualmente, são os escolhidos.
Essas horas que você fica com medo mesmo do Johan, porque ele tem várias horas que ele meio que faz isso, ele manipula as pessoas de um jeito pra elas não verem sentido na vida,
sim,
né?
Né?
Que é o que ele faz com as crianças, né? Ele coloca nelas que se você cai, você não tem valor. Você
perdeu.
Daí não tem sentido a sua vida, e elas são muito influenciáveis, né?
Nossa, total, mas é justamente a parte crueldade é você manipular a criança, né?
Sim.
Até você ficar manipulando pessoas, sei lá, que não tem muita esperança, mas já são adultas, né? Tá, elas sabem o que elas têm que fazer, elas têm um caráter formado, já têm ideias formadas, né? Criança não, criança não. tem isso, maldade, não tem.
E apesar que o Johan faz isso com adulto também, né? Tem uns adultos que ele deixa meio perdido, assim. E o que é legal também, que dá mais medo, é porque nunca mostra ele manipulando, né?
Sim.
Só mostra assim e depois mostra a pessoa muito abalada. Uhum. Tipo, daí você fica, cara, esse cara é foda mesmo, ele é ruim mesmo.
E é tipo, é só o primeiro encontro com essa pessoa e só joga umas perguntas meio psicólogo, né?
Como se ele tivesse, assim, que é o que falam no começo, né? Que ele entende o mecanismo das pessoas, assim. Como se ele fosse um gênio disso, né?
Sim.
Que daí é o que te dá medo, né? Alguém pode vir só falar umas coisas e te deixar no lixo.
O Johan é uma pessoa que sabe muito sobre as pessoas que ele vai se envolver. Ele sabe exatamente quais são elas e ele puxa a ficha delas. Hoje, como por exemplo, a gente tem vários dados nossos aí jogados na internet e a gente não sabe nem onde é que a gente passou, né? Nesses últimos 10 ou 20 anos que a gente foi jogando login em tudo que é lugar, foi jogando dados porque achou legalzinho colocar, fazer testes, não sei mais o quê, né? De repente surge alguém e te joga dados que você nunca contou pra ninguém. Que medo que dá isso aí.
Sim, a pessoa sabe que a gente lê um monster, assim,
é,
né?
É, né? Tipo...
Tá na busca do Google, sei lá. Mas você não tá preparado pra alguém vir e falar, tipo, por exemplo, não, eu sou rico. Você vai pensar, por que que a pessoa vai mentir? Na nossa cabeça não faz sentido. Então a gente realmente é meio cobaia de alguém assim. Se for o Johan, ainda que é o mal absoluto, todas essas pessoas que sofrem golpe, né? Você pensa que burro, mas não é que é burro, é porque você...
A gente acaba dando 10% de confiança na pessoa tá vindo falar com você, é porque quer alguma coisa legitimamente,
sim,
sabe?
E se tá tudo preparado, um estratagema sim, pra te enganar, você vai cair.
Tem a parte do hospital clandestino, mais uma Small Quest, que é o hospital clandestino de imigrantes ilegais asiáticos, com aquela médica adolescente vietnamita.
É legal essa quest.
É bem interessante, porque o pai era o dono da clínica, né? Infelizmente ele morreu, ela assumiu essa clínica, porque o pessoal tava ali se machucando, não tinha condição de ir pro hospital alemão, porque uma vez que se apresentasse pras autoridades ia ser deportado, né? Ela resolveu assumir isso aos 17 anos, não tinha nem curso de medicina e tava lá se virando porque, sei lá, deu a curiosidade nela de ir pegar e devorar os livros do pai dela, assim, de medicina e tratar as pessoas que estavam em volta da comunidade dela, sabe?
Então, bem bonito.
Bem nobre, foi muito legal. E aí o tema entrou ali, de repente, na clínica, já tava com o seu rifle de precisão, inclusive, lá, né? Ah, o que que o senhor tá querendo? Nada... Nada, não tô carregando nada aqui. Coisa básica, né? E resolveu ajudar ela ali no meio do perrengue, né? Na verdade, ela tinha alguma informação que era importante pra ele, né? E também tinha os negociantes japoneses na Alemanha, que também era mais um capítulo da side quest aí do inspetor Lunge, né? Tentando entender como é que japoneses se comportam.
Ah, é, essa é bem idiota.
Muito idiota!
Ele cobra as coisas fingindo que é a pessoa, né? Ah, eu sou um doutor que é também um demônio. Ah. O que eu vou fazer? Ai, mas já
coisa. Eu sou japonês. Cala a boca, velho! Você não sabe que é japonês, velho. Mas eu achei interessante também essa inserção. O que que tem, na verdade, tanto de vietnamita na Alemanha. Veio da proposta, uma proposta parecida com a que teve lá do ocidental com os turcos. Quem convidou os vietnamitas pra vir pra lá foram a Alemanha Oriental, já que o Vietnã foi obrigado a apoiar o socialismo. O Vietnã, ele também teve esse problema de o oriental ocidental, melhor, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né, no meio dessa Guerra Fria. Esse movimento ocorreu principalmente em função da Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. Pra além do filme do Rambo, né, que não fala nada, este foi um conflito protagonizado pelo Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, a China e outros aliados comunistas, e pelo Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Filipinas e outros aliados anticomunistas, sendo esta considerada uma das tantas guerras por procuração da Guerra Fria. Na década de 50, quando o pau tava comendo, a Alemanha Oriental firmou um acordo com o Vietnã do Norte para seus estudantes participarem de programas de estudos e profissionalização. Dessa forma, poderia aumentar a mão de obra na indústria local e exercer a nobre causa de auxiliar países mais pobres do bloco socialista. Mentira! Há relatos de que os vietnamitas foram super bem recepcionados nessa primeira leva, mas os programas tinham prazo de validade. Uma vez expirados, era necessário retornar ao país asiático. Na década de 70, houve um segundo convite e no decorrer daquela década, cerca de 10 mil vietnamitas embarcaram para a Alemanha Oriental com a promessa de serem qualificados profissionalmente. Todavia, os relatos são de que nesse segundo momento, e vamos lembrar que década de 70 teve crise econômica, a recepção dos alemães já foi bem diferente, com olhares de desdém. Ainda assim, a oportunidade valia muito a pena porque... Se o cidadão médio no Vietnã poderia ter uma renda anual de $2,000 com muito suor e lágrimas, o mesmo cara tinha condição de fazer $10,000 realizando o mesmo tipo de serviço na Alemanha, até provavelmente com mais dignidade. A queda do Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas podem ter sido um marco histórico muito comemorado mundo afora, mas esse foi um capítulo difícil para os vietnamitas, vez que se tornaram alvo de medidas do governo alemão para não permanecerem por lá. Inicialmente, em troca do retorno, foram oferecidas compensações em dinheiro. Não obtendo o resultado esperado, a Alemanha tentou repatriar os vietnamitas, mas ficou num impasse com o próprio Vietnã, porque agora era ele que não queria seus nacionais de volta. Considerando ainda que cerca de 40 mil pedidos de residência permanente foram negados pela Alemanha nesse período, muitos vietnamitas viveram e ainda vivem como imigrantes ilegais, o que em muitos casos só é possível graças ao apoio da comunidade. Em números recentes, registram-se quase 100 mil vietnamitas na Alemanha, sem contar alemães naturalizados ou que são filhos e netos dessas famílias diaspóricas. Ah, tem um último passo aqui que a gente remonta lá pro núcleo do Schultz. Começa a surgir a ligação de Johan com os livros ilustrados da República Tcheca. Nesse encontro com o Inspetor Lunge e os japoneses, teve um japonês que trouxe o livro ilustrado que o Johan tinha pedido, né? Que era bom ter relações legais com o pessoal neonazista. Muito boa essa estratégia japonesa, valeu! E aí ele trouxe esse livro ilustrado da República Tcheca. Ao mesmo tempo, Johan consegue ir na biblioteca onde ia ter um evento no qual o Schultz ia doar uma grande coleção de livros que ele tinha, muito famosos, muito clássicos, muito históricos. Johan vê esse livro, fica totalmente abalado quando começa a ler, tremendo, gelado, pálido e desmaia. E essa primeira história é o do monstro sem nome.
Mas essa parte do livro é legal, né? Porque os livrinhos são muito bons.
Bom, e aí a gente tem esse evento de doação dos livros do Schultz na biblioteca de verdade. Temas está posto sobre uma das prateleiras lá da biblioteca com um rifle de precisão. Tá mirando lá no palco em que iria ser realizado essa entrega dos livros. E os seus aliados só tentam ajudar ele pra não se tornar um assassino. Na verdade, eles tentam deter ele. E cada um do seu jeito. Só que o Han só quer ver caos e decide incendiar a biblioteca em vez de fazer simplesmente o assassinato lá do Shud.
Mas é porque ele quer o caos da economia, né?
Exato, ele quer abalar as estruturas, tudo, né? O tema, no final, ele é abordado por quê? Quem? O Roberto!
Ah! Ai, que inferno!
E aí o Emma fala, não, eu vou te matar, não sei mais o quê. Ah, duvido que você bate. Na verdade, ele consegue tirar 2 tiros no Roberto.
É, ele atira no Roberto, uhum.
E ele cai lá da sacada do segundo andar, meio Nazaré ali do...
Mas Roberto é imortal.
Exatamente, porque ele vai sobreviver, ele é uma fênix.
E o tema não consegue nem matar o Johan e daí ele salva de novo as pessoas. É sempre assim, né? Ele vai tentar matar, mas acaba salvando as pessoas.
É engraçado, né? Que pros noticiários deve ser bem confuso, né? Nesse momento. Porque tem um oriental sendo perseguido pela polícia porque é um serial killer. E aí, ao mesmo tempo, um oriental ajuda o pessoal da biblioteca e é salvo. Não sei mais o que. Porra!
Faz sentido a teoria do Lung que ele é 2 pessoas, né? Ele mata e salva, mata e salva.
É um processo de culpa e redenção ao mesmo tempo, né?
Só que o que é foda é que o tema falou pra ele, né? Não, esse cara existe, isso aqui,
né? É, conversinha. Não, e é engraçado que esse inspetor é tão bom que ele não vai pesquisar o nome, né?
Não, é só jogar lá a Nina, né? Não.
Google. Nada.
Tempo atrás, existia um monstro sem nome. Um monstro queria tanto ter um nome que não se aguentava mais. Então, ele decidiu sair numa jornada para encontrar um nome. Mas o mundo era um lugar grande, então o monstro se dividiu em 2 e partiu em sua jornada. Um foi para o leste e o outro foi para o oeste. O monstro que foi para o leste encontrou uma vila. Na entrada da vila, tinha um ferreiro. Senhor ferreiro, por favor, me dê o seu nome. Eu não posso dar o meu nome. Se você me der o seu nome, em troca vou entrar na sua barriga e fazer de você o homem mais forte do mundo. Sério? Se você vai me tornar mais forte, eu te dou o meu nome. E o monstro entrou na barriga do ferreiro. O monstro se tornou Otto, o ferreiro. Otto, o ferreiro, era o homem mais forte na vila. Mas um dia... Olhe para mim! O monstro dentro de mim cresceu esse tanto assim. O monstro faminto comeu Otto de dentro para fora. E voltou a ser um monstro sem nome. Mesmo entrando na barriga de Hans, o sapateiro... De novo voltou a ser um monstro sem nome. Mesmo entrando na barriga de Thomas, o caçador... Ele acabou voltando a ser um monstro sem nome. Para encontrar um nome maravilhoso, o monstro entrou no castelo. Dentro do castelo, havia um garoto muito doente. Se você me der o seu nome, eu te deixarei mais forte. Se você me curar e me deixar forte, eu te dou o meu nome. O monstro entrou na barriga do garoto. O garoto ficou muito saudável. O rei ficou admirado. O príncipe está bem! O príncipe está bem! O monstro ficou contente com o nome do garoto. Ele ficou contente também com a vida no castelo. E por isso, todo dia, mesmo com sua barriga vazia, ele aguentava. Mas, quando estava com fome demais... Olhe para mim! O monstro dentro de mim cresceu esse tanto assim! O garoto comeu o rei e toda a corte. Como não havia mais ninguém... O garoto partiu para uma jornada. Ele andou e andou por muitos dias. Um dia, o garoto se encontrou com um monstro que foi para o oeste. Eu tenho um nome. É um nome maravilhoso. E o monstro do oeste disse: Eu não preciso de um nome. Mesmo sem um nome, sou feliz. Afinal, nós somos monstros sem nome. O garoto comeu um monstro que foi para o oeste. Mesmo tendo um nome, agora não havia mais ninguém para chamá-lo pelo seu nome. Johan é um nome tão maravilhoso.
No ato, nós temos a cidade de Dresden e a gente é colocado para o meu personagem favorito, o Grimmer! Yay! A gente é apresentado para ele no momento em que o tema está indo para a República Tcheca. O Grimmer é um cara que ele acaba esbarrando lá no trem e a gente é apresentado aos poucos a ele como um ex-espião da Alemanha Oriental que viaja para vários países sob a alcunha de um jornalista, né? E aí agora ele é um freelancer normal. E tá investigando os Kinderheims, os orfanatos da Alemanha Oriental. E os abusos cometidos nessas instituições sob os cuidados do Ministério de Assuntos Internos. Ah, devo mencionar, inclusive, que esses orfanatos tinham os Kinderheims cuidados só pelo Ministério da Saúde. Eram os saudáveis, que era por serem pais mesmo. E esses que eram dos delinquentes é que iam para os Ministérios de Assuntos Internos da Alemanha Oriental. Era o bagulho louco. Então, o Grimmer ajuda o tema a escapar dos policiais no trem de Praga, na República Tcheca, porque eles reconhecem o passaporte falso. Ê, tema!
Ronaldinho Gaúcho. Foi ficar datado, mas...
É o Ronaldinho Gaúcho dos rolês aleatórios. Mais um. Esse objetivo que o Thelma atinge na República Checa, ele tá procurando a mãe dos gêmeos. E essa é a única pista que ele tem no momento de onde ela está. Ele também investiga um dos ex-cabeças do projeto Kinderhai 511, o cientista e que atualmente cuida de crianças. Este acaba sendo morto por Johan, travestido de Nina.
Nossa, o Johan gosta de se travesti, né? É. A gente tem que falar disso.
Além dos neonazistas alemães, os remanescentes da União Soviética também procuram Johan na esperança de eles o comandar para salvar seus países. Também nesse neonazismo se misturou tudo, embolou tudo, né? Da União Soviética também, sabe?
Pois é, que são ideologias bem diferentes, né? Engraçado.
Conseguimos nosso objetivo, agora vamos nos matar, porque a gente odeia.
Não, e não faz nenhum sentido, assim, tipo, pros neonazistas até faz sentido. Buscar um psicopata pra ser o novo governante.
Sim, né? Sabemos que o Grimmer, ele pôde sobreviver muito bem até agora, porque ele tem um monstro dentro de si, graças às experiências que ele sofreu no Kinderhai 511. Ele chama esse momento Hulk dele, né, de Magnífico Steiner, que faz uma referência a um desenho que ele teria visto durante esse martírio no orfanato, sendo uma das únicas lembranças da infância que ele tem, até remetendo a algum sentimento satisfatório, assim, na vida dele. Porque atualmente ele é incapaz de se emocionar ou expressar sentimentos. Sempre tá perguntando pro tema, esse é o jeito certo que eu tenho que me expressar?
Ah, é assim, né? Isso. É assim que sorri, é assim que chora. Ele até tem uma tristeza, assim, de certa forma, porque ele não conseguiu sentir nada com a morte do filho dele,
exato.
Né?
Exato. Acho que é a coisa mais triste, assim, pra ele. Apesar das situações traumáticas no Kinderhai, eu acho que foi o segundo maior problema, assim, na vida dele, né? Ainda na República Tcheca, na Mansão das Rosas Vermelhas, a gente descobre que ocorreu um massacre ali, com 46 pessoas mortas. Foram mortas bebendo um vinho durante uma comemoração do sucesso do projeto de fazer com crianças perfeitas nascessem, né? Esse era o primeiro processo do Kinderhai, que era da parte do nazista.
Que foi quando nasceu o Johan e a Ana, né?
Exatamente, hoje nasceu eles. Era lá que ocorriam os seminários de leitura promovidos por Franz Bonaparte, o idealizador do projeto, a quem Johan, por sua vez, chama de seu monstro crescendo fora de si. Quando Johan consegue chegar na mansão, ele encontra o que ele quer fazer, né? Finalmente.
Porque ele,
né,
não sabia, né?
Matar esse monstro aí. É engraçado esse plot twist, né? Eu não sou o monstro. O monstro é esse aí.
É verdade, porque o outro era um monstro mesmo. E no fim não era também.
Os restos mortais dos envolvidos no projeto são encontrados enterrados no terreno da mansão, a princípio queimada por Johan. Quem testemunha esse episódio do massacre é a Nina. Quando ela vai pra mansão, ela volta com essas memórias. Mas Johan havia lhe pedido tantas vezes que ela voltasse a narrar o que presenciou naquele episódio, que neste deleite ele assumiu ser a sua memória. Contudo, quem foi arrastado por Kinderhai 511 foi de fato o Johan.
Eles estavam os dois com a mãe, naquela casa com os três sapos.
Uhum.
Um foi levado de volta pra mansão, que foi a Nina. A Nina foi arrastada de volta e viu todas aquelas pessoas morrerem.
Teoricamente pra mostrar, esse aqui que deu certo.
Mas qualquer um dos dois poderia ter ido, a mãe que escolheu.
Isso, porque eles estavam vestidos, sempre eram vestidos da mesma forma pra despistar, digamos assim, né, na hora.
A Ana, a Nina, vê todo mundo morrendo. Daí ela foge.
E volta pra casa.
Daí a mãe não tá mais lá, porque a mãe foi salva e a Ana foi levada, viu aquele massacre, ficou traumatizada, voltou. Contou pro Johan. O Johan distorceu tudo achando que ele que viu o massacre. E daí, beleza, daí os dois fugiram. Daí eles foram adotados, lembra? Por uns fazendeiros? Só que daí o Johan matou os fazendeiros. Eles ficaram vagando e foram encontrados pelo
General Wolf.
Daí o General Wolf colocou eles no Kinderheim. Então a Ana também tava no orfanato.
Eu acho que ela foi encaminhada pra outro orfanato.
Porque daí depois os dois ficam juntos quando eles saem do orfanato, né? Ele busca ela, então?
Sei exatamente como reconhecer.
Fica estranho,
assim,
né? Não tá no
lugar. A linha do tempo é muito confusa.
A linha do tempo é confusa.
Desculpa, ouvinte, a gente vai ficar devendo.
Vai continuar, mas é mais ou menos isso. Bonaparte fala que ele que matou também, né? Matou pra salvar as crianças. Então ele não era esse monstro que o Johan achava.
Mas só porque ele se apaixonou por essa moça.
Pela mulher, né?
Só por isso. E deu sumiço, inclusive, com o esposo que ela amava, né?
Só que o Johan, ele virou psicopata, então não foi porque ele viu as pessoas sendo mortas, foi por causa do Kinderheim.
Quer dizer, se a gente adotar a teoria de que ele foi influenciado pelo ambiente.
Eu acho que ele já era, né? Ele tinha os dois.
Eu acho que já tinha uma coisa dentro de si e teve um trigger lá ativado. Nesse último ato, nós temos Johan indo atrás do seu grande objetivo, o Franz Bonaparte, o verdadeiro autor dos contos niilistas que tanto abalam sobreviventes do Kinderheim 511, tanto quanto aqueles que participavam dos seminários de leituras. Foi a partir da fascinação com esses momentos que a maioria dos cabeças de organizações neonazistas soviéticos foram atrás do Johan. Grimmer, Inspector Luge e, mais tarde, Tema e Anna chegam por diferentes caminhos à pacata cidade de Hohenheim para tentar conter um massacre, o qual seria promovido por Johan e Roberto como um laboratório e também uma forma de demonstrar ao Franz Bonaparte, que estava escondido na cidade, os resultados do que ele criou. Outro monstro. O Johan e o Roberto promovem uma paranoia na cidade, com pessoas morrendo ao som de disparos promovidos por seus capangas. Contudo, com a rara chegada de estranhos à cidade e ainda desconfianças há muito tempo nutridas entre os próprios moradores, eles também começam uma luta pela própria sobrevivência, ainda que não saibam quem está contra quem. Grimmer e o inspetor também tentam ajudar alguns moradores como podem. O Lunge encontra o Roberto e descobre que ele também foi mais um sobrevivente do Kinderheim 511, como a gente tinha adiantado. O Grimmer tenta proteger do seu grupo e, infelizmente, morre. Perdi meu personagem favorito. Foi um arco muito bom.
Foi legal. E no final ele morre conseguindo chorar pelo filho.
Sim,
é tão legal.
Foi muito lindo, cara.
Uhum.
Ele começou a mostrar os sentimentos quando... Eu até pulei aqui a parte, né? Do side quest do pequenininho lá, que tentou ajudar ele.
Ah, o Miloche?
O Miloche.
Que o Grimmer tem vários side quest também, né? Uhum. Que ele ajuda outro orfanato.
Tentando salvar o menino, nesse ato último, ele fica triste de verdade, assim, ele consegue sentir, ele chora abraçado no menino e foi maravilhoso!
É muito bom esse personagem, de verdade.
Uhum. E aí, finalmente, Johan e Tema se encontram na cidade, né? Já tá todo aquele sistema dramático, com chuva caindo, enchente prestes a entrar na cidade junto, tudo errado, né? Johan instiga Tema a realizar o seu desejo, que era desde o início, que ele o matasse com um tiro na cabeça. Desde o princípio, ele tava sempre lá apontando a testinha aqui, ó. Anna chega e diz ser capaz de perdoar o Johan. Mas este aqui já entende ser tarde demais, depois de tudo que ele já fez. Johan diz que Tema pode ver o cenário do apocalipse e Johan também. Por isso Johan julga digno de matá-lo.
Consegue entender a solidão dele,
isso,
né?
Todo o processo dele. E, teoricamente, essa jornada foi proposta pelo Johan pra meio que o Tema sentir as coisas um pouco, né? Da forma como o Johan sentia. Ou pelo menos sabendo da história do Johan, o que o Johan sentia, né? Como Johan estava ameaçando um garoto que tinha conhecido lá na cidade, apenas não estava nos seus planos que o pai do garoto fosse quem atirasse nele na cabeça, num último ato de decência como pai. Sim, porque esse pai era um pai
bêbado,
agredia o filho, era horrível.
Tadinho. As crianças todas desse mangá são tão maltratadas, tadinho.
Muito maltratadas. Foi um plot twist que a gente não estava esperando, porque a gente queria, sim, vão se matar, um vai matar o outro, é isso aí. E de repente surge ele do nada.
Eu achei que ia ser o Roberto de novo.
Eu também,
mas o Roberto
né?
tava morto já.
Graças a Deus, ele foi morto.
Mas eu olhei, não, o Roberto.
Realmente a pessoa mais inusitada, porque você nunca ia pensar que o cara ia salvar o filho dele, né? E ainda ele disse que tava vendo um monstro do lado dele. Ou seja, é esquizofrênico pra piorar toda a situação.
Não, né? Mas é legal que foi tudo preparado pelo próprio Johan, né? Que ele deu armas pra população pra que se matassem. E ainda ficou fomentando o ódio.
A polícia, então, chega logo depois e o Johan ainda tá vivo, mesmo inconsciente. Desgraça não morre fácil. A equipe médica, então, pede ajuda pro Tema como neurocirurgião. E este está num dilema pra socorrer o Johan. Quem o autoriza, então, é a Nina, falando uma vez mais que o Tema não estava errado na sua decisão de salvar o Johan criancinha e não estaria agora, prosseguindo com seu salvamento como médico. E vamos para o futuro. A mãe de Johan e Anna está viva, mas com uma doença psicológica não determinada que está comprometendo as suas memórias. Thelma, que agora trabalha para o Médicos Sem Fronteiras, a encontra na clínica onde ela mora e reporta sobre a situação de Ana. A mãe lutou com todas as condições que lhe eram possíveis para proteger seus filhos e conta a Thelma os nomes que deu às crianças originalmente.
Que não mostra.
É, desgraça.
Você é Joana e Marcos. Decida, não, não tem. Continuam sem nome as crianças.
Logo depois, ele visita um Johan acamado e inconsciente após a cirurgia. Mas parece que o seu fantasma ainda não descansa. Depois de saber da sua história, o que não sabemos se é uma figura real ou ilusória de Johan, pergunta a Thelma. Apesar de estarmos nos portando e vestindo iguais, será que a minha mãe sabia quem dos gêmeos ela estava mandando para o Kinder High? No sentido de que será que poderia ter sido diferente? Será que ela me amava? E tudo termina em mistério quando mostra que alguém saiu de seu leito de hospital.
Ai, esse final é tenso, né?
Puta merda!
Você fica... Primeiro que o Johan levanta, daí você fica apavorado, né?
Tipo, é súbito, assim,
E ele pergunta com raiva, será que é sonho ou aconteceu? Eu fiquei indo e voltando pra ver, não, mas... E
daí tá faltando uma página aqui?
É, daí depois mostra lá embaixo o Thelma indo embora do hospital, como se fosse uma câmera, né?
Sim.
Que vai do Johan, daí mostra o Thelma, daí volta e o Johan não tá mais lá. Tem toda essa metáfora, né, da criança que não tem nome. E o que ele queria tanto mostrar pro Thelma, porque ele podia matar o Thelma a hora que quiser. Então, na verdade, o que o Johan tava buscando desde o começo é esse nome, né? Essa história dele. Conseguiu no final. Todo mundo descobriu a história dos dois, que era bem sinistra mesmo. Então, supre essa, o que ele queria mesmo. É um monstro...
Sem motivos, né?
É, ainda é um monstro porque a gente não sabe, né? Se ele conseguiu ou não o que ele queria.
É que, digamos, justamente a ideia de monstro é porque é da natureza dele continuar fazendo o que faz. Não precisa ter razão de ser pra acontecer. A gente tem uma visão lógica porque ele tinha um objetivo até então. Mas a partir do momento que ele é uma pessoa sem objetivo, ele continua fazendo o que ele continua fazendo.
E é por isso que dá medo, né? Porque se a gente tivesse... Ah, não, então, sei lá, o Thelma chega lá e fala, ah, seu nome é Henrique, tá? E aí ele, ai, obrigado, sempre quis saber, agora
ai,
eu não sou
bonitinho.
Uma criança sem nome. Mas não teve isso. Tipo, acabou, ele some e você ainda não sabe o que ele quer. E é por isso que dá tanto medo.
É uma angústia do que agora, o que esse cara vai fazer, né?
Ah, ele vai voltar, ele vai virar um mestre de não sei o que, vai...
Até fica aquela ideia, né? Você tá vivo ou tá morto, né? Porque podia ser o do leito do hospital vazio, podia ser tipo uma
que
coisa...
Morreu,
né?
Mas não explica isso também.
Também não.
Tipo assim, filha da puta.
Fica aquela interpretação livre.
Fica bem livre. Não sei, qual que é a tua interpretação?
Então, eu peguei um spoiler do Another Monster nesse sentido, né? Ele
Mas
tá vivo.
Agora é um spoiler mesmo. Bom, a Milk não se aguentou e já gritou.
Ele tá vivo!
Pra quem não queria ouvir. Tá bom, mas não tem problema. E aí, como é que é no Another Monster? Conta.
Ele comenta assim, eventos que ocorrem antes do Johan e da Ana nascerem e depois de tá rolando a trama de Monster. E eventualmente esse, como esse jornalista tá sabendo demais, né? Obviamente, ele é um obstáculo na situação do Johan, né? Ele tá perseguindo uma pessoa que tem um outro nome, mas como a gente já tem um histórico e o Johan assume outros nomes conforme ele vai indo de cidade em cidade, né? A gente já assume que é ele. Esse jornalista tá já falando coisas tipo, eu tô me sentindo perseguido, não sei mais o que, alguém tá me olhando, tal, mas não sei identificar. E de repente ele acaba, misteriosamente, os seus relatos, como se fosse o Urasawa como colega dele, encontrando no quarto de hotel uma folha de papel com aquele último conto que a gente vai ter em lista.
Que é aquele último da casa, do Hohenheim lá?
Não, é uma inédita.
Ah, inédito. Ai, vou querer ler.
Então, pessoal, a gente falou, assim, das coisas de Monster, e tem umas questões filosóficas que são abordadas nessa obra, e a gente gostaria de destacar para vocês. Pelo que eu pude pesquisar, na verdade, Urasawa não tinha, assim, uma intenção clara de levantar discussões ou debates a partir da sua obra. Ele é muito perfeccionista, ele gosta mais de satisfazer ele mesmo na criação das histórias. Só que toda história acaba sendo objeto de reflexão conforme aborda questões, né? Eventualmente de comportamento humano, e a gente começa ali a, digamos, brisar, puxar coisas que a gente conhece, conhecimentos acadêmicos, etc. Então a gente resolveu puxar algumas coisas que, digamos assim, levantou o nosso interesse em relação à obra. Uma dessas questões é o estado de natureza do ser humano. Tem um ramo da filosofia que é o contratualismo, que é a questão de entender como é que o ser humano se estruturou como sociedade. E isso está na base do direito porque, teoricamente, a gente tem esse contrato social que, em algum momento da humanidade, a gente toma esse acordo de suprimir um pouco da nossa liberdade para conseguir conviver em sociedade e estabelecer o Estado como poder legítimo sobre nós, para manter uma convivência pacífica entre a gente. Nessa discussão, a gente tem os estados de natureza como sendo o nosso, digamos, estado selvagem, como a gente seria se não tivessem as leis. Tem alguns filósofos que pensaram sobre isso, que são contratualistas, que cabem dentro dessa história de Monster, porque há esse dilema entre entender se as pessoas nascem boas de natureza ou se elas nascem más, entre aspas, de natureza. E daí você tem, por exemplo, o Hobbes, o Thomas Hobbes, que é super conhecido pelo livro do Leviatã. Foi uma obra feita no período do absolutismo. É muito conhecida pela ideia de que as pessoas estariam no estado selvagem. E para o Hobbes, esse estado selvagem, ele é naturalmente individualista e tendencioso à violência. Então, a gente é sempre movido pelo benefício próprio, sem olhar a quem. Então, por exemplo, se você tivesse um carro e eu quisesse o seu carro, eu iria pegar o seu carro e foda-se você. E se você fizesse alguma represália contra mim, eu poderia até te matar. E tá tudo certo. Equivaleria, provavelmente, a questões de disputas constantes, né? E no final a gente acabaria matando uns aos outros. Esse, digamos, estado de insegurança levaria muito a medo e ódio. Considerando que a gente teria essa ameaça de vida, isso não é legal pra gente como benefício próprio, certo? Então, a gente, em algum momento da história, concorda em abrir mão da nossa liberdade e nos submeter a um governo apenas porque ele promete garantir uma vida segura, minimamente segura, uma vez mais nos propiciando algum bem próprio. É só por isso que a gente concorda com esse contrato social. É assim que, para Hobbes, a gente abandona o nosso estado de natureza e nasce o estado civil. O homem é o lobo do homem. Basicamente isso. Dentro desse ramo dos contratualistas, a gente tem outra pessoa, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele entende exatamente o contrário dentro dessa proposta. Ele entende que todo homem nasce bom e a sociedade que corrompe ele. E ambas as posições fazem sentido ao mesmo tempo,
sim,
né?
Uhum.
Porque ele se inspira, na verdade, nas observações de outro contratualista, que é o John Locke. Ele fez muitas observações em relação a indígenas norte-americanos. O Rousseau, eventualmente, como francês, ele explorou bastante na infância, né? E ele entende que, em seu estado de natureza, os homens são bons, e apesar de viverem isolados dos demais, eles gozam plenamente de liberdade, e assim estão satisfeitos. Este seria o bom selvagem, na teoria do Rousseau, que é inocente e incapaz de praticar qualquer maldade. Tudo muda quando alguém, de repente, em algum momento da história, pega uma fração de terra, coloca uma cerca em volta e reclama que aquilo lhe pertence. Uma hora um terreno faz divisa com outro e começam as disputas, as desigualdades e a violência. Então, o mal das coisas é a propriedade privada, na verdade.
Tá. Como se a propriedade privada não fosse natural. Assim.
Exatamente, é uma criação do homem que corrompe, né, na verdade. Acabou que a propriedade privada não poderia ser dispensada mais pelo homem, né? Todos abandonam seu estado de natureza, de liberdade e igualdade que era de antes, e se submetem ao contrato social, vivem em liberdade civil, então é uma liberdade, portanto, que você não ofenda a outra, né? E sob o controle do Estado, que em contrapartida deve realizar a vontade geral.
Quem assistiu Lost já estudou essas coisas meio que, né? Mas é engraçado porque no mangá não responde, né? Porque tem as duas teorias no mangá, na verdade.
Sim, né?
Tanto o que o homem nasce mal, porque o Johan teoricamente teria esse lado, né?
Uhum.
De nascer o mal absoluto, ou, e também mostra muita maldade das pessoas. E tanto do Rousseau, né? Porque tem a parte que as crianças foram corrompidas pelo Kinderheim 511,
uhum.
né? Que talvez elas seriam pessoas boas, mas como foram tratadas mal...
Todas as circunstâncias os corrompem, né?
É, então, tipo assim, não tem uma resposta. Igual não tem na vida real também, né? Porque nenhuma dessas teorias a gente não vai responder.
É, exatamente. Tanto que nenhum desses contratualistas foram cancelados, digamos assim, né? Todos são teorias válidas porque não se chegou a uma teoria que pudesse simplesmente acabar com a outra, né? Elas convivem entre si e você estuda todas.
Bom, não tem como uma ser 100% certa, né? A
uhum.
gente não é nem só bom, nem só mal.
Exatamente.
E daí é engraçado também como no final parece que é como se estivessem testando essa teoria no mangá.
Uhum.
Porque o final mostra realmente isso. O tecido social daquela cidade, né? Sendo rompido, né? Porque tem o contrato social que faz aquelas pessoas conviverem bem.
Uhum.
Daí chegam pessoas com armas acusando, assim, né?
Uhum.
Meio que abalando essa confiança que um tem no outro.
Uhum.
E vira o caos, que é o que o Johan quer.
É o fogo no parquinho.
É, o fogo no parquinho, que é o que ele fala, né?
Uhum.
É tirar a ordem da fila de formigas, que o Johan sempre fala que é o que ele quer,
uhum.
no final. Daí não tem nem sentido o autor falar que não quer que discutam, porque não tem como não discutir, né?
Uhum.
São coisas naturais nossas discutir essa sua dúvida do que sustenta a nossa sociedade.
Uhum. Porque a gente nunca chegou a uma conclusão sobre o comportamento humano. Nós temos muitas vivências, muitos tipos de pessoas, né? Eventualmente patologias, inclusive psicológicas, né?
Mesmo esse negócio do Rousseau de, tipo assim, ah, não, o natural é ser livre e feliz, só que... É natural as pessoas quererem propriedade também.
Uhum.
É natural alguém pegar e, não, isso aqui é meu, eu vou guardar mais pra mim. Até a gente vendo agora, né, que a gente tá em época de coronavírus, gente. E talvez comece a faltar papel higiênico.
Exatamente.
E daí pra manter essa harmonia do papel higiênico, né?
Você tem que pensar no outro,
né? Tem que pensar no outro, mas daí na hora do... desespero, mas eu gostei dessas teorias, faz a gente pensar bastante, né?
Uhum.
Tem que ter uma teoria assim, o homem nasce mais ou menos. É Maíra Mila Furukawa, o homem nasce mais ou menos.
O homem nasce isentão.
A sociedade o cancela.
Uhum.
Pronto.
A sociedade é cansada. Nós temos outra questão que é colocada, que pode ser colocada em Monster, mas eu acho que é mais na perspectiva um pouco do tema e um pouco também do leitor, sabe? Eu não sei, ouvinte, se você já ouviu falar, mas eu vou dar uma proposta pra você. Se você pudesse voltar no tempo, você mataria o bebê Hitler? Pesado, né?
É pesado.
Pesado. Essa pergunta ressurgiu, assim, mais recentemente no New York Times, se não me engano, numa enquete aleatória que botaram, né? Mas essa pergunta vem e volta, eventualmente, no paradoxo do bebê Hitler, que começou a pipocar em obras de ficção científica da década de 40, em que se imaginaria a ideia de voltar ao tempo, matar o seu avô e acabar com a possibilidade de você mesmo existir. O que aconteceria com a linha do tempo, né? Você deixaria de existir mesmo quando tentasse voltar? Provavelmente você pode estar remontando as desventuras, a trilogia De Volta para o Futuro, ou até mais recentemente com as viagens quânticas em Vingadores Ultimato. Digamos que este não seja, então, o pensamento do tema na trama, mas mais nosso, né? Dentro do nosso comum pensamento de, ai, se arrependimento matasse, né? E basicamente é a situação do tema em relação a ter salvado o Johan e ele ter se transformado num verdadeiro monstro. Ou, na verdade, só ter salvo um monstro que já existia. No fim, o tema tenta remediar, não voltando ao passado, mas sim abraçando a responsabilidade de ter feito uma escolha errada, ou que ele julga errada, eliminando um paciente que causou e continua causando tanto mal. O bebê Hitler, né, desse nosso paradoxo, por sua vez, ainda seria um ser inocente. Questões como ser um pequeno sacrifício diante de outras milhões de vidas que poderiam ser salvas podem emergir. Mas veja bem, nada garante que a morte daquele bebê como indivíduo anularia as possibilidades de surgir outra pessoa que liderasse o nazismo alemão, que não é feito de pessoas, mas sim de ideias. E sem falar que poderia acarretar consequências ainda piores no futuro. Poderia pegar um indivíduo muito pior, assim. Só
que é o que acontece geralmente nos filmes, né? Efeito borboleta. Você acha que vai melhorar, só piora.
Isso é verdade. Além disso, não pensar em possibilidades como reinserir essa criança numa situação diferente e favorável e ou educá-la de outra maneira, transmite uma ideia estanque e tacanha de que Hitler era uma pessoa má por natureza e sua sina não poderia ser outra senão aquela que a gente já conhece. Jogar a carta da psicopatia ou da sociopatia também não é uma boa, porque além de não termos definitivamente esse quadro clínico comprovado, né, nem toda pessoa que tem essas doenças necessariamente é ou virá a ser assassina. Tampouco todo homicida ou genocida seja cometido dessas doenças.
É verdade.
Né?
Tanto é que tem até um episódio do This American Life que eles falam de um grupo de pedófilos que se juntou pra fazer tipo um grupo de apoio. Porque ser pedófilo não significa necessariamente abusar de alguém.
É verdade.
Ser pedófilo quer dizer que a pessoa tem, né, fantasias com crianças, que é um negócio horrível. Mas não quer dizer que a pessoa vai exercer um crime, né? Falava meio sobre isso, sobre a polêmica, né? De um cara fazer um grupo aberto, só que ao mesmo tempo esse cara tá sendo muito melhor, né? Que as outras pessoas que ele tá se expondo.
E tá tomando uma atitude,
né? Tá tomando uma atitude, ele... um negócio que a sociedade inteira abomina, né?
Ele tá vendo que é errado, ele conseguiu se censurar, conseguiu tentar ver outras pessoas que sofrem da mesma que ele e tomou uma atitude pra ajudar elas, né?
Sim, assim como as pessoas psicopatas. Tem várias, né, na sociedade que não estão matando, não estão...
Não estão roubando, não estão
matando. É, só estão vivendo a vida delas, né? Sim. Mas é complicado mesmo. Você falou esse negócio de por que, que não tentam reeducar. É verdade, ninguém pensa, vamos dar amor ao bebê Hitler.
Sim. Porque ele, na verdade, foi um pintor fracassado, por exemplo. E, eventualmente, ele esbarrou nessas ideias que criaram o nazismo, né? Eventualmente, né? Então, não sei, poderia ter sido totalmente uma circunstância, um contexto diferente do Hitler, ele poderia ter sido uma pessoa totalmente normal, sabe?
E daí volta naquela teoria de se ele nasce ruim ou se é a sociedade que o corrompe,
exatamente,
né?
Exatamente, a gente
é meio
volta
uma base.
Ponto.
Mas você mataria o bebê Hitler?
É, não mataria, na verdade.
Não mataria? Eu também acho que eu não ia conseguir matar um neném. Quando não é você que aperta o botão, que enfia a faca, é mais fácil.
É mais fácil. Alguém vai fazer por você. É, tô tranquilo.
E é engraçado que é realmente essa a questão que o tema fica o mangá inteiro, né? Porque ele se culpa, ele fala, eu que dei vida ao monstro, eu ressuscitei o monstro. E no final ele responde, né? Porque ele tem essa chance de novo, de escolher se ele vai reviver o Johan de novo ou não, e ele revive, né?
É interessante que precisou da aprovação da Nina, né?
Ah, sim.
Porque é ela que queria eliminar o mal, né? O tema tá com a cruz e a espada, digamos assim. É interessante porque ele tem um poder muito grande, né, no final das contas, de salvar as pessoas ou não, né? E aí a gente já pega esse gancho com a outra questão que tem, né? Porque a gente tem muito essa ideia perpetuando o monster e as atitudes do tema, que é de todas as vidas têm o mesmo valor. E isso vem da parte da ética médica, né? E que é uma coisa que perpetua muito a personalidade e o comportamento do tema a partir do que ele vai fazer, né? Perpetua quando ele tá querendo decidir se ele vai matar uma pessoa ou não, aí vai deixar não só de ser um médico, mas também de um ser humano, né? Na teoria da cabeça dele, né? Essa questão da ética médica é muito colocada pela deontologia, que, na verdade, é uma ideia muito propagada ou ficou mais popularizada com o Immanuel Kant, que é um filósofo alemão. E a deontologia foi estudada por ele no século XVIII, e a sua etimologia vem do grego deon, que significa dever. Muitas vezes chamado de ética do dever, a deontologia defende que ações são certas ou erradas de acordo com a sua conformidade a princípios morais, independente das suas consequências práticas. Por exemplo, um deontologista pode afirmar que é sempre errado mentir, mesmo se essa mentira deu um resultado positivo. Então, por exemplo, se você colocar na parte do tema, eu acho que ele não poderia escolher qual pessoa que ele poderia tratar. Ele vai ter que tratar porque é o dever dele, e é o dever ser dele.
E até combina com ele porque, igual a gente falou, né? Ele é tipo o personagem santo, o personagem que
é todo certinho. Quando, na verdade, se você for pensar, ah, e se viesse um parente seu, você não ia querer atender antes? Não que médicos não atendem parentes, né?
Sim, sim.
Mas numa situação, né, que só tivesse ele de médico no mundo, sei lá.
Não é tão 100% certinho,
sim,
né?
Sim, ninguém é robô.
Pro Kant, agir por dever é a maneira de dar à ação o seu valor moral. E sendo assim, a perfeição só pode ser atingida por livre vontade. O imperativo categórico no domínio da moralidade é a forma racional de dever ser, determinando a vontade submetida à obrigação. Então você faz a obrigação, mas na verdade desperta da sua vontade. E é exatamente o que o tema faz, né? Dentro dessa ética médica.
Essa teoria então quer dizer que as pessoas querem ser boas.
Isso, você tem um conjunto de regras, você sabe esse conjunto de regras e você, por sua própria livre e espontânea vontade, se obriga a realizar toda vez, em todas as suas condutas, essas regras.
Talvez sejam as pessoas certinhas, que seguem a lei, que realmente querem manter o tecido social, né? Sempre tem quem não quer.
Mas aí é uma questão, assim, até moral, sabe?
Ah, entendi. Essas pessoas seriam antiéticas.
Isso. Quem não quiser, está furando com a ética.
Entendi.
Ou seja, o Kant argumentava que para agir de forma moralmente correta tinha de se agir por dever e que não era pela consequência das ações que as faziam certas ou erradas, mas sim a motivação das pessoas que a fazem. E que essa motivação, dever, deveria ser intrinsecamente boa e boa sem qualificação. Então, aquela ideia do... Ah, eu vou pular a fila pra botar o meu parente ali na frente pra ser atendido por mim. Aí já seria antiético, ia quebrar tudo com a deontologia. O princípio mais comumente citado que pode ser atribuído à deontologia na medicina é o princípio da santidade da vida, que determina que o valor da vida é maior do que todos os outros valores e que todas as vidas têm o mesmo valor. Essa posição é raramente adotada por praticantes da medicina, embora ninguém provavelmente negaria que todas as vidas têm valor. Eu tô tentando, mas às vezes, falha, né?
Porque tem coisas que é fácil de ver, né? Por exemplo, no mangá, é fácil de ver que chega um senador e um trabalhador pobre e ele escolhe o pobre, então ele não tá cumprindo. Mas tem coisas que são muito mais complexas, né? São estruturas que são criadas pra não atender o pobre... E os ricos sempre serem atendidos. Uma sociedade inteira antiética.
É muito estanque o do Kant, né? É muito irreal com o ser humano. Ele coloca um modelo perfeito, mas ele esquece de estar lidando com os seres humanos, sabe?
Sim.
Não dá.
É, realmente, é uma teoria que não abrange a imperfeição.
E aí a gente tem no nosso Brasil, Zil, né? O Código Brasileiro de Deontologia Médica, surpreendentemente, que é de 1984. Na verdade, se você for curioso e pegar uns 3 minutos para ler esse código, que é bem curtinho, vai poder identificar uma enxurrada de violações sendo cometidas dentro do hospital no qual o tema trabalha. Mas não é necessariamente que você precisa manjar desse código para captar a escrotice lá dentro, né? Contudo, vamos nos limitar à ideia das linhas éticas que justificam a forma de pensar do tema na qualidade de ser humano e médico. Tem lá no Código Brasileiro o princípio 1. O médico exerce nobre e elevada profissão, sem discriminação de qualquer natureza, com plena consciência de sua responsabilidade para com o paciente e a sociedade. O princípio 2. O alvo de toda atenção do médico é o paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. Isso contraria, por exemplo, todas aquelas primeiras falas daquele doutor que fica lá padrinhando o tema, né? Que fala, o importante é a nossa formação acadêmica, não sei mais o quê.
O importante é
curtir. Depois que a gente vê o paciente, não tem nada a ver isso.
Mas o médico tem que ser um santo, de certa forma, né?
Ou mais próximo disso, em referência para a sociedade, né? Artigo 11º. É vedado ao médico, no exercício de sua profissão, deixar de atender paciente em circunstâncias nas quais o médico está obrigado a fazê-lo. Tema é capaz de tomar certas atitudes que, se estivéssemos no lugar dele, pode ser que a maioria de nós questionasse se faria o mesmo. Todavia, é extremamente coerente quando se percebe que em nenhum momento da sua jornada, por pior que fosse a situação, ele traiu a si mesmo ou seus valores. e deixou de ser médico, ele nunca deixou de ser médico, algo que já faz parte de sua essência como ser humano. E aqui eu deixei uma dedicatória com carinho, né, e corações pro senhor Drauzio Varella,
né? Ele é maravilhoso, verdade.
Acho que quem tá ligado aí na internet sabe das discussões recentes em relação a ele, né? Eu não coloco defeito no Drauzio nem a pau.
Ele é muito ético.
Com certeza.
E ele segue esse código brasileiro de
deontologia
médica.
Arrisca,
com certeza,
né?
É um bom exemplo, né?
Uhum.
Até ele falando sobre abraçar ou, tipo, não avaliar que crime uma pessoa faz.
Quem tinha responsabilidade com relação a uma matéria é o jornal, né? Desculpa aí, quem tem que fazer a pesquisa é o jornal.
Como médico, ele considerando que o abraço faz parte de um tratamento,
uhum,
vai abraçar qualquer paciente.
Exatamente.
Fala aí, gente. Eu sei que o episódio já tá longo, mas desde que gravamos ele, eu lembrei de algumas referências que não pretendo tratar com profundidade por aqui, mas que vale a pena só por provocar uma coçadinha na sua cabeça, beleza? Bom, temos um médico e alguém que é referido como um monstro tantas vezes durante a história, além das desconfianças sobre os casos serem frutos de um transtorno de múltipla personalidade. Isso lembra a obra O Médico e o Monstro, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, escrita em 1886 pelo escocês Robert Louis Stevenson. É um livro curtinho, dá pra achar fácil aí na internet, e vale a pena não só pelo seu valor literário, como também por tratar da dicotomia entre bem e mal, coisa que a gente já tá tratando, né? Com a metamorfose de um renomado membro da sociedade em um ser asqueroso e cruel, questiona-se se dá para dissociar de forma tão objetiva assim o que pode ser, na verdade, as faces indissociáveis de uma mesma moeda. O outro ponto que eu lembrei de falar é sobre o tal do cenário do apocalipse que o Johan vez ou outra cita e parece desejar que determinadas pessoas também vejam. No primeiro momento da leitura, eu não tinha entendido bem o que ele queria com isso, mas aí, conforme vai, né, a gente lembra de uma citação do filósofo alemão Nietzsche, que é mais ou menos assim: quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Olha, talvez você mesmo, ouvinte, já tenha ouvido e interpretado essa frase aí de algumas maneiras. Fica aqui o alerta também que eu ainda não tive a oportunidade de estudar Nietzsche a fundo, mas queria dar uma leve pincelada sobre o que essa frase quer dizer e também dar uma chutada sobre o que esse cenário do apocalipse vem a ser, tá bom? Mas é só um palpite. O Nietzsche se debruçou muito na crítica ao niilismo, uma corrente filosófica que, em geral, entende que a existência humana é desprovida de qualquer sentido. Digamos que no niilismo, ao pensar que se vai morrer, ou seja, a sua própria existência vai acabar, meio que tudo que foi vivido, isso é sonhos, propósitos, conquistas, valores, tudo perde o seu sentido. Se a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, então, já em vida, nada do que se vive parece fazer sentido. Naquela frase lá do Nietzsche, o monstro e o abismo se confundem na figura do niilismo e o seu vazio de valores. Parece também que com o cenário do apocalipse que o Johan tanto quer que certas pessoas vejam e que provavelmente é a sua visão de mundo desde sempre. Aquele que combate constantemente esse vazio pode, eventualmente, tornar-se tão vazio quanto. Por isso, deve-se tomar muito cuidado, é o que Nietzsche diz. Dá para relacionar assim com o dilema na jornada do tema, que fica entre a cruz e a espada. A sua morte em vida seria violar o seu princípio basilar de que todas as vidas têm o mesmo valor, o que aconteceria se ele atirasse na cabeça de Johan. Claro que essa é uma interpretação bem rasa e o Nietzsche tinha uma outra proposta, se opondo a valores transcendentais, metafísica, cristianismo, mas já tá bom de brisa, né, por hoje.
Você que foi a pessoa que me inspirou a ler Monster. Que é a sua opinião sobre Monster?
Bom, eu reli agora, né, pro podcast, depois de muito tempo, que eu lembro que eu li bem jovem e tinha ficado muito impressionada.
Jovem de que anos?
No ano que meio que saiu, eu acho que eu comecei a comprar.
Da Conrad, né? Então, 2006.
É, um pouco mais pra frente, acho que eu já tava... uns 2008, mas uns assim, jovem, né?
Jovem.
Faz 10 anos. Ah, Jesus! Eu gostei muito, né? E realmente ele aborda umas coisas, mexe com a gente, né? Até a gente não falou tanto das histórias, mas as histórias que tem mais metáfora, né? Uhum. Tanto é os livros infantis, te fazem pensar muito, né? Mais nessa parte de bem e mal, do que é certo, se uma pessoa, tipo assim, tem direito de ser má. Por exemplo, igual a segunda teoria lá que você leu do Rousseau, sei lá, se a pessoa tem um ambiente ruim, né?
Uhum.
Que seria natural também ela ser má. Não é, às vezes não é nada que você controle também. Algumas pessoas más. É o natural da sociedade. Eu gostei muito. É um mangá muito bom que eu recomendo pra todo mundo ler. E que parece um filme, né?
O jeito,
os quadros são muito bem feitos. O suspense é muito bem encaixado. O monstro é apavorante. Fui ler à noite, eu ficava meio com medo.
Começa a olhar em volta, assim,
é, tipo, é que dá uma sensação ruim, né? Uhum. Não é que você sabe que não é um fantasma, alguém que poderia entrar na sua casa. Mas é essa sensação que eles falam no mangá mesmo, do mal. Que é um negócio que às vezes a gente não entende, mas ao mesmo tempo a gente tem. É isso, eu gostei muito.
Eu também gostei bastante de Monster, assim, eu fiquei muito grata, inclusive deixo público aqui o agradecimento à Mila por ter me apresentado a história. Eu não conhecia o Urasawa Naoki até então. Realmente, quando eu falei assim no início, ah, eu acho que é uma obra que o pessoal não costuma citar direto quando fala em referências em mangá ou anime, né? É, eu acho até injusto, porque realmente ele... é muito reconhecido até internacionalmente, né? Muito mais do que até muitos outros artistas que são aclamados, assim, pelos otakus. Fica aqui o recado indireto. Vocês precisam conhecer mais o Urasawa pra fazer esse serviço público pra se autoajudar, né? Porque é muito profundo. Mostra, assim, que o mangá pode ser uma obra de diferentes dimensões, assim... Você pode usar exatamente papel e caneta pra fazer umas coisas surpreendentes, né? Não ficar na mesma receitinha, na mesma fórmula comercial como o Urasawa realmente não gosta, né? Eu fiquei, assim, realmente inspirada com a ideia do Urasawa, porque eu tava num momento, assim, muito estanque em relação à criatividade, por exemplo. Quando eu fui ver as obras de Monster, eu comecei a ver, nossa, como é legal, né, que a gente pode... fazer, tipo, quase um filme, como você falou, né, meu, dentro dessa visão dos quadrinhos, né, eu acho que eu tô sendo meio injusta, talvez, porque eu não conheço outros autores que façam isso no quadrinhos nacional ou internacional, fora do Japão, né, mas, pessoalmente, o Urasawa me surpreendeu nesse quesito, né, e até interessante porque já chegou a citar nas entrevistas que quando ele começa a imaginar uma história, ele fica, eu imagino o trailer dessa história primeiro, eu fico... anos e anos formulando a história até chegar aquela cena que eu imaginei naquele trailer. Sei lá, 8 anos depois eu botei aquela cena que eu imaginei lá no início, sabe?
Nossa, que legal, né? É um trabalho mental também.
Exatamente. Cara, é genial. Eu fiquei xingando aqui no início, mas ele é perfeito, então eu fico com vontade de xingar porque ele é perfeito
demais.
É
muito impressionante a obra mesmo, as expressões, o impacto emocional que causa,
sim,
né? Não é fraco, assim. É um negócio que poucas obras transmitem.
Eu realmente fico imaginando como é que o pessoal acompanhou no Japão, capítulo por capítulo, esperando cada mês ou cada semana, não sei como é que era a frequência antigamente, né? Sabe aquele furor que tem por novela, né? Ai, o que você acha que vai acontecer com esse jeito e tal? É a mesma coisa que eu sinto com o Monster,
é,
sabe?
É verdade, é verdade.
É muito legal, é a Avenida Brasil, versão
Avenida Brasil,
mangá.
Imagina a festa, a cara do Dr. Tema.
É, oi, yo, 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 enfim. Bom, é isso, meu?
É isso, muito obrigada pra quem ouviu até agora, a gente...
Caprichou,
nossa. Milk, principalmente, obrigado pelo trabalho duro aí.
Obrigado, obrigado. Um beijo, né, para os nossos ouvintes que foram corajosos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Tchau! Oi.
Oi, pessoal, aqui é a Mila. Tô passando pra avisar que quem quiser deixar um recadinho pra gente, nós temos Twitter e Instagram. É só procurar o arroba nskawaipodcast. E também temos e-mail, nskawaipodcast@gmail.com. Um beijo!